Congresso Nacional promulga a PEC do trabalho escravo.
Plenário do Senado aprova punição mais rigorosa para contrabando.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O Congresso Nacional promulgou hoje a Emenda Constitucional do Trabalho Escravo, que retira imóveis rurais e urbanos de proprietários que submeterem trabalhadores a condições de escravidão.
A nova regra só vai valer, no entanto, depois da regulamentação, que ainda precisa passar por uma comissão formada por deputados e senadores e depois pelos plenários da Câmara e do Senado. A reportagem é de Roberto Fragoso.
A PEC do trabalho escravo foi discutida durante 15 anos no Congresso Nacional. O texto, que agora passa a fazer parte da Constituição Federal, prevê a expropriação de imóveis, tanto rurais como urbanos, onde for identificada a exploração de trabalho escravo. O presidente do Congresso, senador Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, lembrou que a escravidão não existe mais de forma aberta, mas escondida por meio de ações como trabalho forçado e servidão por dívidas.
De acordo com a Organização Internacional do Trabalho, ainda hoje existem pelo menos 20 milhões de pessoas submetidas a trabalho forçado em todo o mundo. E boa parte desse contingente encontra-se aqui na América Latina.
A cantora Alcione participou da cerimônia. Entoando a música Canto das Três Raças, de Paulo César Pinheiro e Mauro Duarte, que ficou célebre na voz de Clara Nunes.
O canto do trabalhador, esse canto que devia ser um canto de alegria, sou apenas como soluçar de dor.
A atriz Letícia Sabatella leu uma carta do Movimento Humanos Direitos pedindo que não haja retrocessos na legislação atual, que prevê pena de 2 a 8 anos de prisão para quem reduzir qualquer pessoa à condição análoga à escravidão.
A regulamentação da PEC deve reafirmar o conceito presente no artigo 149 do Código Penal e não transformar uma conquista histórica em um cavalo de Troia.
O crime de contrabando pode ser punido com até 5 anos de prisão.
É o que determina o projeto aprovado hoje pelo Plenário do Senado. O texto segue para a sanção presidencial. Repórter Jorge Cardim.
A proposta pune com mais rigor o contrabando e aumenta a pena atual de 1 a 4 anos para de 2 a 5 anos de prisão. O texto estabelece como contrabando a importação ou exportação clandestina de mercadoria proibida sem autorização ou registro nos órgãos brasileiros. E ainda considera crime quem reinserir no país produtos fabricados no Brasil e destinados à exportação, como cigarros e armas. O projeto mantém a punição de até 4 anos de reclusão para o crime de descaminho, quando alguém entra no país com produtos importados sem pagar os impostos devidos. Também prevê que a pena pode ser dobrada se as mercadorias entrarem em nossas fronteiras por barco ou avião. O relator, senador Vital do Rego, do PMDB da Paraíba, explicou que o contrabando e o descaminho estão previstos no mesmo artigo 334 do Código Penal e o projeto diferencia a punição aos dois crimes.
Criar um instrumento punitivo que possa separar a figura do contrabando, que é uma ação mais grave, o objeto é a mercadoria proibida, né? Portanto, deve ter um apenamento mais rigoroso da figura de descaminho, que é um crime fiscal contra a ordem tributária.
Segundo a Receita Federal, os prejuízos provocados pelo contrabando e descaminho chegam a 100 bilhões de reais por ano no Brasil.
Também foi aprovado o projeto do senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, que determina que as escolas públicas devem exibir, por pelo menos 2 horas por mês, filmes nacionais em sala de aula.
O senador Cristóvão Buarque justificou que a escola precisa ser mais atraente para os estudantes e a exibição de filmes ajuda a despertar nos alunos o gosto pelas produções nacionais.
Escola sem cultura não é escola e leva a cultura de uma forma barata. É difícil fazer teatro em toda a escola, mas cinema é perfeitamente possível. E finalmente, com isso, a gente vai criar uma demanda para os filmes no futuro, quando essas crianças crescerem vendo filmes brasileiros, elas depois, grandes, vão começar a ir ao cinema com mais frequência e provavelmente entender e gostar mais dos filmes brasileiros.
A proposta vai agora à sanção presidencial.
Hoje se comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente e a senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia, fez um alerta. Os deslizamentos de terra, as secas ou enchentes, a elevação do nível dos mares e a redução na oferta de água doce decorrem das mudanças climáticas.
Por isso, ela defendeu mudanças no modelo econômico atual que, em busca do lucro, rejeita muitas ações de preservação do meio ambiente.
A questão ambiental não é um consenso em nenhum lugar do mundo, porque ela é uma questão que vai de encontro à forma de produção do desenvolvimento do capitalismo hegemônico hoje no mundo. E se o Estado, que é o que nós representamos, não tiver a função de equilibrar esse processo, definindo até onde o capital deve ir, nós estaremos criando, sem dúvida, um mundo caótico.
E o senador Paulo Paim, do PT gaúcho, destacou que o Brasil vem registrando avanços na área ambiental, pois de 2004 para cá, reduziu em mais de 80% o desmatamento, a principal fonte do país de emissão de gases do efeito estufa.
O Brasil foi o que mais avançou na proteção do meio ambiente, nos que tange aos gases de efeito estufa. É claro que muito ainda temos que avançar, mas a sua força é o resultado que já se mostra a partir do exemplo brasileiro, que é possível sim, um mundo melhor para todos.
Ao lembrar que 2014 é o Ano Internacional da Agricultura Familiar, a senadora Ana Rita, do PT Capixaba, destacou que esse segmento agrícola é essencial ao país, mas ainda é pouco conhecido da população.
Por isso, ela considera importante dar visibilidade ao setor que, no Brasil, detém apenas 24,4% das terras agricultáveis, mas representa 85% dos estabelecimentos rurais do país.
Além disso, os produtores familiares empregam 74% da mão de obra do campo e produzem 70% de todos os alimentos que chegam à mesa dos brasileiros.
Esses números reforçam a importância desse setor para o país e a necessidade de avançarmos de maneira mais rápida o processo de ampliação deste modelo de ocupação e produção do campo brasileiro nos moldes da agricultura familiar.
O senador Ataídes Oliveira, do PROS, reclamou que o Tocantins enfrenta sérias dificuldades por causa da atuação de maus gestores e da corrupção.
Segundo o senador, o Estado tem problemas especialmente na segurança e na saúde pública. Também sofre com a falta de investimentos em infraestrutura e em saneamento básico.
Ataídes Oliveira reclamou ainda que o Tocantins é refém dos repasses do dinheiro do Fundo de Participação dos Estados, porque 62% de suas receitas provém do FPE.
Ele afirmou, no entanto, que o Estado tem imensas riquezas naturais, por isso tem condições de superar esses problemas.
Nós precisamos crescer, alavancar a economia do Tocantins. E é muito fácil, porque nós temos tudo. O que nós precisamos é de um administrador ou de uma administradora que conheça a fundo as nossas riquezas e os nossos problemas.
As emissoras de rádio terão flexibilidade para transmitir a Voz do Brasil durante a Copa do Mundo.
A medida provisória publicada ontem no Diário Oficial autoriza a transmissão do programa em qualquer horário entre 7 e 10 horas da noite.
O objetivo da MP é permitir a transmissão dos jogos da Copa, que vão ser disputados no horário em que a Voz do Brasil vai ao ar entre as 7 e 8 da noite.
A senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, elogiou a iniciativa.
A decisão tomada pela presidente da República em caráter de excepcionalidade é democrática e dá autonomia aos meios de comunicação, especialmente às emissoras de rádio, que são conscientes da sua responsabilidade social, da realidade administrativa e das necessidades dos ouvintes em cada região do nosso país, desde as mais centrais, urbanas, metropolitanas, às mais longínquas, por exemplo, lá na região.
Você pode dar sugestões e opinar sobre os projetos que estão em análise no Senado Federal. Ligue para 0800-6122-11. A ligação é gratuita.
Jornal do Senado. Apresentação Osório Anquises e Rita Zumba. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.